Atenção, mas a gente vai trazer aqui agora nosso programa. Conseguimos chegar nossa convidada e eu também agradecer a pessoa que nos trouxe até aqui, porque seria inviável chegar aqui hoje de moto, né? Agradecer a ele que estará escuto. Um abraço. Também agradecer aqui a toda a turma, né, meu amigo Marcos Maia, já está na guarita acompanhando a nossa transmissão. O pessoal do Almoxarifado também, João Motora, tá aqui, ó.
No programa de ontem com raios e trovões. Então, muitos raios, trovões, chuva na
O pessoal já tá mandando. Opa! O pessoal já tá mandando um vídeo aqui que estão ouvindo no carro. Valeu, gente. Obrigado. Vamos lá. Então, primeiro agradecer a Juliana, coordenadora do CRAS Morada do Bosque, ali no Iguaíba, por ter se disponibilizado a estar aqui nesta manhã com a gente, mesmo num dia bastante chuvoso. Juliana, bom dia, seja bem-vinda.
Olá, bom dia. Muito obrigada aí pelo convite. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. E vamos, né, conversar um pouquinho nessa manhã chuvosa. Estou pronta.
Tá certo, então. Tá, eu gostei dessa. Estou pronta, né? Então, eu sempre falo isso aqui, eu faço essa defesa, porque muita gente às vezes critica, né, esse sistema de assistencialismo, não sei o que e tal. Mas você precisa conhecer o papel de todos esses equipamentos, inclusive que é ligado à SEDES, que tem à frente o secretário Thiago Carneiro, são equipamentos bastante importantes. E você só vai mudar a sua concepção quando você ouvir alguém que coordena, alguém que fala, ou quando você vai pessoalmente, como eu fui outro dia, vendo a alegria de uma mãe de receber uma cesta verde, de receber uma palestra. E o CRAS é para além disso, que a gente também no final aqui da entrevista vamos falar, se a chuva deixar, né, Juliana? Mas vai dar certo, daqui a pouco a surpresa pro final, porque o CRAS também cuida dos idosos, dá atenção aos idosos. Então, eu queria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes, internautas que estão na rede, o que é o CRAS?
Certo. O CRAS, ele é o Centro de Referência de Assistência Social.
Sim.
Então, o CRAS, ele é a porta de entrada da política de assistência social. Ele é uma unidade pública estatal, sendo referências para famílias ou indivíduos que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade social, seja material, seja relacional. E o nosso principal objetivo é prevenir situações de risco, fortalecer os vínculos familiares, comunitários, e também viabilizar, orientar essas famílias para que elas possam ter acesso aos seus direitos. Então, é no CRAS que as famílias encontram orientação, que elas tenham um atendimento, que elas podem ter acesso aos serviços, aos programas, aos benefícios da assistência social.
E Juliana, aqui no caso, como você falou, quem pode procurar? Porque também, às vezes, dá polêmica, né? Ah, por que é que não tem? Por que não sei onde não tem? Por que eu não recebo? Então, quem pode ter acesso ao CRAS?
Certo. O CRAS, ele é porta de entrada, ele é porta aberta, né? Pode ser procurado por famílias, por pessoas que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade social, por pessoas que possam estar passando por desemprego, baixa renda. Pode ser procurado por mulheres, por idosos, por pessoas com deficiência, por gestantes. Então, o CRAS, ele pode ser procurado por qualquer tipo de pessoa que esteja passando por alguma situação que não saiba acessar, que não saiba como acessar, e é no CRAS que essas pessoas são orientadas de forma correta.
E, Juliana, não é um trabalho fácil, né? Porque,
não.
Porque há críticas, né? Porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Eu queria que você falasse esse lado, né? Porque você, como coordenadora, você tem essa experiência, vamos dizer, como a gente fala no popular, na pele, né?
Sim. Não é um trabalho fácil, mas assim, nós contamos com toda uma equipe, né, especializada, uma equipe de assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais, operacionais. Então, tem toda uma equipe, né, uma equipe que realmente tem vontade de trabalhar. A gestão do nosso prefeito Fred Campos tem dado uma atenção também, né, e na política de assistência social. Acendes também que está tendo na frente Thiago Carneiro, o secretário, a secretária adjunta Liliane Feitosa. Também tem dado todo um suporte necessário para que o serviço possa acontecer.
Muito bem, 9 horas e 15 minutos. Né? Eu quero aqui agradecer, tem gente mandando mensagem. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga Alda. Ricardo mandou áudio aqui também. Ricardo, hoje o negócio está perreado aqui, mas Ricardo, um abraço para você, obrigado. Tá, daqui a pouquinho mandaram o nome da galera aí do almoxarifado da Sendes. Daqui a pouquinho Juliana dá o nome da galera lá do Morada, que deve estar curtindo a entrevista, né? Sim. Que outro dia eu tive lá. Então, quais os serviços que o CRAS oferece para a população de Pazulão? Eu queria trazer aqui uma coisa, Juliana, porque às vezes a gente está um ano, né? A gente está com uma sessão de comunicação, a gente acompanha o trabalho de vocês. E também a gente tem muito. Como hoje eu estou desse outro lado da bancada, não estou do lado aí assessorando, né? Mas as pessoas falam realmente que em Ribamar, por exemplo, essas políticas do CRAS não funcionam. E muitos municípios, poxa, que legal que eu vejo, estou sempre falando de paz, que funciona, e aqui eu não consigo acessar essas políticas. Né? Então, eu queria te perguntar, quais são os serviços hoje que o CRAS oferece, o CRAS Morada do Bosque? E eu queria te perguntar se há uma diferença, claro, o CRAS é um só, né? Tem o do Maiobão, que a gente vai trazer a Grazi, que está curtindo a gente, não sei se a lá aqui do Tambaú, a Fabi, né? Se ela já voltou, que ela está se recuperando. Sim. Mas eu queria saber se há uma especificidade, se há algumas serviços de diferente ou não.
Olha, atualmente em Passo do Lumiar, nós temos 3 CRAs. Temos o CRAS Morada do Bosque, que é coordenado por mim, Juliana. Temos o CRAS Tambaú, que é coordenado pela Fabi. E temos também o CRAS Maiobão, que é coordenado pela Grazi. Então, todos esses 3 CRAs, eles se destacam muito bem. O atendimento é muito bom. As equipes são totalmente muito esforçadas. São equipes que realmente trabalham. São equipes que não trabalham somente dentro do CRAS, mas que estão também dentro dos territórios.
Sim, sim.
Levando mesmo o serviço da política de assistência social nas comunidades. No caso, o CRAS Morada do Bosque, ele fica localizado na zona rural.
Sim.
Então, nós estamos o tempo
São 20
todo...
comunidades, porque parece que eu 20 ou mais, né? Porque a Igreja Católica tem esse mapeamento, que eu participei de uma reunião, né? E é muitas comunidades que
muitas
vocês atendem.
Muitas comunidades,
né?
E comunidades realmente mais afastadas por estarem na zona rural.
Sim.
Então, eu, quanto coordenadora do CRAS, a minha equipe, nós estamos sempre buscando. Temos um suporte muito bom também da nossa superintendente da Proteção Social Básica, Luziane de Jesus.
Está acompanhando.
Então, estamos sempre buscando fazer o CRAS itinerante dentro das comunidades. Famílias, né, que por algum tipo de vulnerabilidade não conseguem se dirigir até o CRAS. Então, a gente está aos poucos aí, está caminhando muito bem, levando o CRAS para dentro da comunidade mesmo.
9 horas e 18 minutos. Quero mandar um abraço aqui para minha amiga Cleivane, como é o nome do menino? É Pedro, eu sempre esqueço o nome dele. Um abraço aí para a Divina, que está com a gente, seu Nunes, Cleivane, que é diretora do CESLUM, que é o Centro de Economia Social da Luminense, é outra que vai vir bater um papo aqui com a gente, que ela não para. Ontem eu fui visitá-la, ela não estava, estava no Senac, estava para trazer parcerias para o município. Então, eu sempre falo que é uma equipe muito técnica. Né? O secretário Thiago Carneiro, adjunto, tem uma equipe muito técnica que está sempre indo atrás, correndo atrás para trazer essas parcerias. Porque eu sempre falo, tem gente que às vezes, mas quanto um CRAS funciona, é menos um bandido na rua. É menos um problema na rua. Por quê? Porque são famílias, gente, que têm oportunidade de ter políticas, de poder estudar, de poder ter um curso, ter uma formação. E aí que é o diferencial que eu queria que a Juliana falasse. Não é só dar uma cesta. Mas se vocês verem o que essas coordenadoras fazem, é curso, é formação, para que essas mulheres também, apesar de receber o Bolsa Família, possam ter uma renda a mais e daqui a algum tempo não precisem mais do Bolsa Família. Porque essas formações que são feitas dá um recurso maior. Chega a custar R$ 1.500 até R$ 2.000, dependendo dos cursos que são feitos. Eu queria Juliana, que você falasse um pouquinho sobre isso também, porque há uma inter-relação. A Juliana não se acomoda só em praticar as políticas de serviço do CRAS, mas conversa com o CESLUM, que conversa com outros setores, pra, nesse combo, a segurança alimentar. Sim. Queria que você falasse um pouquinho. Sim. Desse relacionamento com os outros setores da SENDES.
Certo. Enquanto serviço, nós temos o PAIF, né?
Sim.
Que é o serviço principal do CRAS. O PAIF, ele faz todo esse acompanhamento das famílias por meio do trabalho social. É um serviço de caráter preventivo, protetivo, proativo. As famílias, elas podem ser atendidas tanto de forma pontual, como elas podem também ser acompanhadas de acordo com cada realidade social. Então, as famílias que merecem um acompanhamento um pouco mais continuado, o CRAS, ele acompanha essas famílias. Atualmente, no Morada do Bosque, temos 135 famílias acompanhadas.
É bastante, né?
São famílias que passam por situação de vulnerabilidade social e elas vão sendo acompanhadas até conseguir ter uma outra realidade, superar aquela situação de vulnerabilidade. Então, o CRAS, ele tem esses serviços. Temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos também, que é um serviço que promove a convivência, a troca de experiência, fortalece o sentimento de pertença. Então, eles são acompanhados de acordo com o ciclo de vida, né? No CRAS Morada do Bosque, temos o grupo de idosos. Temos também o Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio, que acompanha pessoas com deficiência, pessoas idosas, que têm dificuldade de se locomover, de ir até o CRAS. Então, essa equipe, ela acompanha essas pessoas em casa. Temos também o programa Criança Feliz.
Sim.
Que acompanha gestantes e crianças de 0 a 3 anos ou até de 6 anos que recebem o BPC. Tem o Acesso aos Trabalho também.
Ah, por falar disso, ela está nos ouvindo. Davonir, um beijo. Obrigado
pela audiência.
Um beijo
especial para a Dalva. Então, temos o Acesso aos Trabalho também. Então, o CRAS, ele vai trabalhando com todas essas pontes. São mães que estão em situação de vulnerabilidade, que estão ali sem renda, tendo, no momento, ali só a renda do Bolsa Família. Então, vai se encontrando caminhos para que essas mulheres possam dar a oportunidade de fazer um curso também. E, assim, se promover também no mercado de trabalho.
Que esse é um desafio muito grande, né, Juliana?
Sim.
Que muitas das vezes, eu sempre trago essa brincadeira, pensa assim, o anzol para ele pescar, não sei o que, só o pessoal, que antes de alguém pegar o anzol, tem que ensinar ele a pescar.
Sim.
Então, acho que esse é mais ou menos o papel das políticas do CRAS e de outros setores da SENDES, exatamente preparar esta pessoa para pescar um bom peixe. Esse bom peixe é ter uma renda de 1.500 a 2 para poder sustentar a sua família, para poder seus filhos ter mais condições. E a gente sabe, né, Juliana, que há muitos conflitos, não é fácil. São relacionamentos difíceis, são casamentos que muitas vezes são construídos de uma forma que tem muitos problemas. Então, assim, é bem delicado, tem que tratar com muito carinho, né? Essa é uma relação, né? É o Estado abraçando o que mais precisa.
Sim, justamente. É um trabalho competente, é um trabalho técnico, né? A parceria também aí com o Cine, que está sempre aí disponibilizando.
Isso, Erismar, está nos ouvindo. Bom dia, Erismar.
Disponibilizando as vagas, o Cine na frente da Erismar, né? Está sempre entrando em contato com as coordenadoras de CRAS, falando também sobre os serviços, sobre as vagas de emprego também que tem disponíveis. E nós, enquanto coordenação, estamos sempre passando para os técnicos, para a equipe, né, para que trace aquele perfil daquelas famílias que precisem de um emprego, por exemplo, como na confeitaria, na cozinha, no escritório, que a gente vai traçando aqueles perfis para que essas famílias elas possam alcançar e possam ter mais autonomia.
E Juliana, já tem gente já fruto disso, né? De você já é um ano, né? Já dá para celebrar.
Sim.
Algumas conquistas, né?
Sim. Um ano já dá para celebrar muitas e muitas e muitas conquistas.
E nesse sentido, assim, é um trabalho realizado, sonho realizado, de uma pessoa chegar hoje, não, obrigado. Tipo, você encontrou numa situação e hoje ela já está numa situação que, tipo, não precisa mais dessa política, ou precisa muito pouco, né?
Isso. Tivemos dezenas de famílias acompanhadas. Foi, assim, um resultado muito bom, que foram desligadas recentemente, algumas porque não, realmente não precisam mais do acompanhamento, começaram a superar a questão da vulnerabilidade social, a situação de vulnerabilidade social. Então, são famílias que chegam no CRAS, né, que entra ali e agradece toda uma equipe que, através do CRAS, conseguiu acessar o mercado de trabalho, que conseguiu acessar outras coisas, que conseguiu ter realmente uma orientação, um acompanhamento eficaz. Então, quando essas pessoas chegam ao CRAS, que realmente superou aquela situação, é que tanto eu como toda a minha equipe, a gente vê que realmente o trabalho valeu a pena.
Beleza, então. Estamos chegando aqui na reta final da nossa entrevista. Eu queria que a Juliana falasse qual tipo de serviço, né, o CRAS realiza com os idosos aqui de Passo do Lumiar.
Certo. Nós temos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Atualmente, lá no CRAS Morada do Bosque, nós estamos acompanhando 30 pessoas idosas, né? O grupo Vontade de Viver é um grupo bem assíduo, é um grupo bem participativo, né? Nós temos atividade com eles todas as quarta-feira à tarde e sexta-feira pela manhã. O grupo está aí sob a condução do orientador social Heraldo Barbosa, que está ouvindo a gente aí também, um profissional maravilhoso, incrível. A assistente social também, Jaqueline, a psicóloga Rafaela, a psicóloga Raquel. Então, tem toda uma equipe. É um grupo maravilhoso que está sempre lá pelo CRAS, desenvolvendo as atividades, os passeios, momentos de lazer. E são pessoas que realmente estão o tempo todo dizendo para a gente o quanto é gratificante eles terem a oportunidade de acessar esse serviço.
Muito legal. E já ela vai falar de uma atividade que vai ter para fechar, mas eu queria saber, vocês têm parceria com as instituições para poder implementar mais políticas?
Olha, o CRAS, ele não trabalha sozinho.
Sim.
Né? Nós estamos sempre articulando com outras políticas públicas, estamos sempre articulando com a saúde, com a educação, tem aí o CRES, o Conselho Tutelar, a Segurança Alimentar também dá todo um suporte aí sobre a coordenação da Adriana, né? Então, são inúmeras instituições que a gente articula, que às vezes aquela família, ela está precisando dos serviços da política de assistência social, mas ela também precisa do serviço da educação e não sabe como conseguir, precisa também da saúde, é um caso também de conselho tutelar. Então, a gente está sempre articulando com todas as políticas para poder fortalecer os vínculos familiares, comunitários e prevenir situações de risco social.
Muito bem, faltam 2 minutinhos para fechar o nosso programa. Já tem a estreia de Alessio Salles com Conexão Energia, acho que é o nome do programa. Te agradecer, queria que você deixasse uma mensagem final, mas vai ter um passeio com nossos idosos, é próxima quinta-feira.
Isso, na quinta-feira. Na quinta-feira.
Então, dê o seu recado.
Isso, na quinta-feira, dia 29, vai ter um passeio com serviços de convivência lá do CRAS Morada, onde eles vão pro Sesc Deodoro, às 13 horas, e vai ser uma tarde de lazer, de filme, de acolhimento, troca de experiências, e eles vão estar lá nessa tarde que vai ser bem produtiva, bem maravilhosa, e já tem outros trabalhos também programados para esse primeiro semestre.
Teve uma praiazinha também, o Olho de Porco.
Foi, né? O passeio que eles fizeram no mês de dezembro.
Foi ano passado.
Foi, no mês de dezembro, bem no finalzinho, que foi um momento de confraternização, foi um momento que a gente se reuniu para avaliar todo o serviço do ano de 2025 do CRAS com eles. Eles deram sugestões de coisas que eles queriam fazer também. Então, eles nos ajudaram também a planejar já as próximas atividades de 2026, que a gente, quanto a equipe, procura sempre também que os nossos usuários façam parte do planejamento para poder ser um planejamento mais eficaz. A gente vai ajustando uma coisa ali, vai ajustando outra coisa aqui. Então, eles tiveram esse dia de lazer na Praia do Olho de Porco.
Suas considerações finais, 30, 15 segundos.
Tá. Eu quero agradecer a gestão do prefeito Fred Campos, né? O secretário da Sende, Thiago Carneiro, a nossa secretária adjunta Liliane Feitosa, pelo compromisso, pelo apoio que tem dado aos CRAs, à Política de Assistência Social. Luziane de Jesus, nossa superintendente.
Um beijo para ela, tá na escuta.
E todas as nossas coordenadoras de CRAs, Grazi, Fabi. E reforço que o CRAs está de portas abertas para acolher e orientar as famílias, garantindo acesso a direitos, fortalecendo vínculos e promovendo mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população de Passo do Lumiar.
Então tá certo, queria agradecer a Juliana, né, que esteve conosco hoje aqui nesta manhã, coordenador do CRAs Morada do Bosque, ali na região do Iguaíba, que é uma região muito grande. Eu vou finalizando o nosso programa, pedir um minutinho para o Alessio, só para agradecer.